Tá comigo no estúdio aqui o Alan Leal, né, Alan? A gente vai conversar aqui com o Kleber Picanço, não é isso? Ele que é diretor de trânsito e também o Reinaldo Faria, técnico segurança no trânsito. Vamos falar relacionado aqui à obra da Bueno Brandão, né? A obra que a gente falou aqui várias vezes no Repórter Montanhista. Pois não, Alan?
Pois é, Júlio. Tá ligado.
Então fala agora, tá, vai.
Pois é, Júlio, estamos aqui, né, com o Kleber Picanço, diretor de trânsito da prefeitura, e também o Reinaldo Faria, chefe de segurança no trânsito, também lá da diretoria de trânsito aqui da cidade de Viçosa, né? Eles vão estar falando aqui a respeito do trânsito durante a revitalização, né, durante esse processo de revitalização da Avenida Bueno Brandão, aqui também conhecido como Balaústre, né? Já dá aqui o nosso bom dia aqui ao Kleber e ao Reinaldo, e já direcionar para você, Kleber, como será a logística, né, do trânsito aqui no centro da cidade por conta dessas obras que devem começar aí nos próximos dias, né? A prefeitura informa que deve começar na próxima segunda-feira.
Bom dia, Alan, bom dia, Júlio, bom dia, ouvintes da Montanhesa. É isso mesmo, né? A gente está preparando o trânsito para receber o fechamento da Bueno Brandão, que vai acontecer a obra de revitalização da via, né? A gente sabe que a via está bastante comprometida e essa obra vai acontecer a partir de segunda-feira, né? A previsão de início dela. Então, das ações principais que a gente deve alertar aí a população é que realmente a via vai estar fechada, né? Totalmente bloqueada para o trânsito durante a época das obras. E aí o trânsito vai ficar desviado para a parte baixo da Bueno Brandão, entendeu? Então a parte baixo da Bueno Brandão, ela vai se tornar mão dupla a partir do momento que se iniciar as obras, tá? Ela vai estar toda demarcada, as placas serão trocadas, está toda sinalizada a via, e também a gente vai ter um agente de plantão lá, né, durante os horários de pico, que vai orientar, principalmente nesse primeiro momento, né, onde a população não está acostumada. Uma coisa que a gente também precisa saber, que muita é a dúvida do pessoal que mora aqui na região da Bueno Brandão, é sobre o acesso dos moradores às suas residências, né, o local de trabalho e etc. Esse acesso, ele vai poder ser feito na contramão da Bueno Brandão, vindo da Praça Mário de Ojudes, né? Então, quem morador e quem trabalha, e também entregador que quiser fazer o uso da via da Bueno Brandão, vai poder fazer o uso da via na contramão. E aí vai ter uma pessoa no apoio, né? A gente vai ter um funcionário da segurança, né, de apoio na entrada, no início da obra, né, que é no início aqui da Bueno Brandão, na altura daquela casa de tintas, né, na praça. Como é que chama aqui essa praça, Renato?
Mário de Ojudes, e a início aqui, Praça Emílio Jardim.
Praça Emílio Jardim. Então, o início da obra vai se dar ali na Praça Emílio Jardim, vai ter uma pessoa ali orientando também, e vai ter uma pessoa no final, né, da via, que vai ser lá próximo já à Praça Emílio Jardim, Praça Mário de Ojudes. Então, ele vai orientar quem pode passar, quem não pode, de que maneira que vai ser feito. A parte baixa do Balaúça, ela se torna, então, mão dupla. Para facilitar esse acesso, a Secretaria de Obras fez a retirada provisória daquela rotatória que tem ali na Praça Emílio Jardim, e fez também a retirada daquele bicozinho que tem ali em frente à estação.
Né? Próximo ao semáforo, né?
Próximo ao semáforo, né? Bom você tocar nesse assunto, o semáforo ficará em flash, né? Porque ele passa a perder o sentido, já que a via vai ter mão dupla temporariamente. E só para falar com a população, que essas obras, elas são provisórias, só durante o tempo dessa mão dupla que essa rotatória saiu, e que esse biquinho lá embaixo na frente da Praça Hervé Codovil, né, ele foi retirado para facilitar a via de mão dupla, mas eles retornarão assim que terminar a obra aqui em cima.
Ô Kleber, quando você fala de que o semáforo ficará em flash, né, a gente entende, mas algumas pessoas não sabem o que é. Queria que você explicasse, quando é que o semáforo está em flash?
Então, o semáforo em flash é quando ele fica piscando, né, que ele fica com aquele alerta amarelo, né, ele está funcionando só com o alerta, né, ele não está funcionando com pare e siga. Sim. Normalmente para o sinal vermelho e o sinal verde. Então ele fica em alerta, ele fica em flash, né? Essa aí é uma dúvida também que todo mundo pergunta. Deixa eu ver mais o que eu anotei que é importante para falar. Que o trânsito na parte baixa ali da Bueno Brandão, onde estará em mão dupla, ela será dividida, né, a via por gradil e também cone, né, com esse cone tem que ela reflete a luz noturna, quando chegar de noite reflete a luz, que facilita ali o trânsito, também a visibilidade quando tiver de noite. Então a via vai estar toda com gradil e cone, então ela vai estar muito bem sinalizada, as placas serão trocadas, né, a rotatória retirada, igual eu te falei, para permitir essa retirada da rotatória, gente, é mais para o ônibus, né? Senão a gente teria que tirar o ponto de ônibus, o ônibus trocar o trajeto. Então o ônibus só vai mudar o trajeto da parte alta da Bueno Brandão para a parte baixa, ele vai conseguir passar assim com a retirada dessa rotatória, né? Semáforo em flash, como foi falado. E o estacionamento ele vai ser reduzido, mas ele não vai ser exterminado
nessa época.
Não vai ser extinto, ele vai ser reduzido. O Renal depois vai passar para vocês aí a região dos estacionamentos ali, como que vai ficar.
É interessante você falar isso, Kleber, porque durante toda a semana a gente está falando ali da Bueno Brandão, né? Eu que tenho ido ali, feito, né, reportagens ali durante a primeira edição do Repórter Montanhesa, né, falando dessa obra de revitalização aí da Bueno Brandão. E a gente percebe ali que tem estacionamento dos dois lados, né? Na parte de baixo na parte de baixo do balaustre. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como será essa redução, né? Eu não sei, já posso perguntar para o Reinaldo.
Quem então, Reinaldo,
bom dia, né? Já que você aí que é o chefe de segurança no trânsito, né? Passar para você essa pergunta: como será a mudança desse estacionamento ali na parte de baixo do balaustre?
Bom dia, Júlio César, bom dia, Alan Leal, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Montanhesa. É um prazer estar aqui novamente, né, levando a informação a todos os cidadãos viçosenses. Bom, a logística do trânsito ali para essa obra na Avenida Bueno Brandão, então o Kleber, né, já falou quase tudo, eu vou complementar essa parte do estacionamento. A gente já, complementando a questão da mão dupla na parte de baixo do balaústre, né, a Rua Benedito Valadares, para a questão do ônibus, veículos maiores, para não perder também o ponto de ônibus, né? Se a gente não fizesse essa logística, aquele ponto de ônibus sentido bairro do Hospital São Sebastião, o pessoal não teria esse acesso, né? Que os ônibus teriam que vir para outro trajeto. Pegando aqui exclusivamente na Rua Benedito Valadares, que é a parte baixa da Bueno Brandão, a gente vai retirar o estacionamento do lado do balaustre, para visualizar que como a mão funciona hoje, o sentido dela, do lado do balaustre, porque é o lado que vai subir o fluxo da Praça Emílio Jardim. Então, da estação sentido a Praça Emílio Jardim, a gente vai tirar todo o estacionamento do lado esquerdo, que é junto ao balaustre. Pegando a parte da estação sentido a Praça Mário Del Júdice, a gente, após o estacionamento de motos que tem atrás da estação, a gente vai retirar o estacionamento do lado esquerdo, porque o do lado direito dá para fluir, o trânsito, o fluxo de veículos vai continuar normal, sem ter que tirar todo o estacionamento, porque também a gente inviabiliza muito para o cidadão, vai ter muitos veículos procurando vaga para estacionar e com isso o fluxo de veículos vai ficar um pouco lento.
Ô Reinaldo, você falou aí a respeito de onde fica ali a feira, né?
Exatamente.
Por exemplo, ali vai ser mão única, né?
Mão única. Certo, então... O trecho ali do semáforo sentido à Praça Mário Del Júdice continua mão única do mesmo jeito que já está funcionando hoje.
Só vai adicionar os carros que passavam pela parte de cima, né, da Bueno Brandão, né, do balaustre, que agora irão vir pela Rua Benedito
Valadares,
né, vão subir, né, digamos assim, quem vem aqui da Emílio Jardim para ir para onde fica a feira ali, só para atualizar, para as pessoas se localizarem, né? Então ali vai continuar sendo mão única. O que vocês vão mudar é apenas o estacionamento depois, o estacionamento à esquerda de quem sobe, após o estacionamento de motos.
Perfeitamente. Esse fluxo que a gente vai fazer ali. Com relação à descida da Bueno Brandão, o acesso para moradores, para as pessoas que trabalham, tem lojas comerciais, tem, né, muita entrega também, essa demanda, como o Kleber já adiantou, vai continuar fluindo, só que a gente não vai pegar aquele sentido ali de contramão. Os moradores terão acesso pela rua, passando pela Mário Del Júdice, rua Francisco Machado, já pega Alberto Pacheco e desce a Silvio Romeu. Da Silvio Romeu ali, que eles vão pegar a contramão. Porque se a gente fizer aquela contramão próximo a Mário Del Júdice, aí vai travar o trânsito muito. Sim. A gente teria que tirar um pouco daquela parte do canteiro ali, perto da faixa de pedestre, aquela faixa elevada ali. Então a gente vai fazer esse fluxo um pouco por fora, mas não vai ter prejuízo nenhum para os moradores, não.
Correto. Ô Reinaldo, pegando um gancho na pergunta do Alan, ali na EV Cordovil, onde fica a feira, né? Para os ouvintes identificar. Tem também o estacionamento ali, né?
Vocês vão, como direita, é que vai ser? Né? A direita. Aquele estacionamento se mantém. A gente vai se retirar mantém. Só as três primeiras vagas para o primeiro momento do fluxo de veículo. Mas os demais a gente vai manter com ele. A gente já olhou ali que dá para manter, porque é um fluxo só que vai subir.
Sim.
Aqui a gente tem dois fluxos. Da Praça Silviano Brandão, que o pessoal também passa ali por trás da estação.
Sim.
E tem essa contramão da Benedito Valadares que vai subir. Mas lá a gente não tem demanda para subir dois fluxos, porque lá na frente ainda tem uma construção lá da estação. Hoje funciona lá até o artesanato, alguma coisa. Então não tem como chegar dois fluxos lá na frente.
Sim.
Então a gente permanece com um e ganha um pouco de estacionamento também.
Entendi. E no dia das feiras?
As feiras não vão ser lá no local. Provavelmente eles vão levar para a Praça Silviano Brandão. Isso estava para definir com o Geraldo, né, o secretário de Agricultura.
Correto. Reinaldo, outra coisa. Você falando aí a respeito do estacionamento, e eu me localizando aqui, percebo o seguinte. Ônibus irão passar aqui. O ônibus cabe ali, não vai ter problema justamente lá na parte final ali, depois da estação, né, que tem justamente essa construção ali onde funciona o artesanato, né? Aí eu queria saber de você, já foi tudo medido, tudo...
Espaço, né?
Isso.
Do espaço. Exatamente, por isso que eu falei, depois do estacionamento de moto tirar. Que tem atrás da estação, o lado esquerdo será todo isolado. Então permanece a largura da via normalmente.
Só um lado que fica ocupado.
Só o lado do balaustre, exatamente.
E outra...
Do outro lado, os veículos já estacionam paralelo, né, a guia, não a 45 graus. Aquele lado vai ser todo retirado.
Entendi.
Outra dúvida, no início aqui, né, do balaustre, né, da Bueno Brandão, o estacionamento do pessoal que faz frete, né? Esse estacionamento vai ser mudado para um outro local, e qual local?
A princípio ele se mantém porque o pessoal já tem o ponto de frete. Só vai acontecer de mudar quando a obra chegar no local, porque a obra vai avançando aos poucos.
Uhum.
Né? Eles vão retirando os bloquetes, vão colocando os novos e vão avançando. À medida que chegar próximo ao ponto, a gente muda para a parte que já foi, está pronta, ou a gente passa para a parte mais à frente um pouco. Então, quem tem o comércio, quem tem o trabalho, não vai ficar prejudicado, porque a obra vai por etapas.
Bom, e vocês trabalham também muito, o Kleber, Reinaldo, com a educação no trânsito, né? Muitos motoristas não têm aquela paciência devida. Como que vocês estão trabalhando isso? Até para, né, para quem chega na cidade, enfim.
Pois é, gente. O Júlio, o que está acontecendo nessa parte é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque a parte da divulgação é muito importante, né, nessa hora. Então, é por isso que é importante a gente estar na rádio, importante a gente estar nos jornais impressos, é importante também as redes sociais para levar essa informação à população. E a gente pede até que eles evitem um pouco, quem puder, evitar passar por essa região, né? Então, o pessoal de bairros, né, passar, por exemplo, quem vem do bairro de Lourdes, em vez de descer sentido Balaúso, subir e dar a volta por cima, né? Se o trajeto dele usar as rotas alternativas. Então a gente evitar, né? Essa parte educacional é importante para isso. Vamos evitar, porque é um transtorno para depois a gente ficar com uma obra bem feita num local que está precisando. Não tem jeito mais de postergar isso, né? Então a gente pede que as rotas alternativas sejam utilizadas nesse momento, mesmo que para isso você faça num um pouquinho a mais, aumente um pouquinho a mais.
Que aumente um pouquinho o trajeto, né?
Isso aí.
Sem dúvida.
E outra coisa que a gente estava tocando nessa parte educacional, é falando com o pessoal para ter paciência mesmo, né? Porque é um transtorno, né? Não é o normal do dia a dia, não é o cotidiano que a gente está acostumado. Mas a gente imagina também que ali com 4, 5 dias a gente já vai estar adaptado. Além disso, na entrada da cidade, a gente colocou faixas, né? Já deve estar colocadas as faixas, né? Para alertar quem usa caminhão, ônibus maior, caminhão maior, que a gente vai ter essa obra aqui no centro. Então, nas entradas da cidade também vai ter essas faixas alertando.
Sim, uma outra pergunta aqui, até do ouvinte, muito pertinente, Alan, Kleber e Reinaldo, relacionado aos motoristas de aplicativo. Geralmente eles ficam enfileirados, enfim, tem aí algo que vocês prepararam também para eles, nesse sentido. Vou até citar aqui um exemplo. Nosso ouvinte diz assim, ó, estava hoje próximo a um laboratório, com pisca-alerta em frente à lotérica. Tinha vários carros de um aplicativo, a gente vai falar o nome aqui, parado, com motorista dentro dos carros. Pelo que eu entendi, estavam fazendo ponto ali. Isso é permitido a eles? Caso aqui na nossa... Onde vai ser executada a obra?
Não. Aconteça. Eles seguem como qualquer outro motorista, de cumprir a legislação de trânsito, entendeu? Agora, com relação ao acesso, um morador que utiliza de aplicativos, táxi ou outros meios para chegar à residência, eles vão ter o acesso normalmente. Mas nesses pontos aqui não tem assim um ponto específico para o aplicativo. Até porque as corridas já é pelo, né, pelo aplicativo, justamente, já chama direto, então não tem um ponto e eles incorrem nas mesmas infrações de demais motoristas, entendeu? Então não cabe, por exemplo, estacionar em fila dupla, uhum, no local proibido ou outro meio, estou aguardando o passageiro.
Correto.
Entendeu? Pois é, o trânsito vai ficar bem modificado aqui na cidade. E eu quero aproveitar, Kleber, para perguntar a você, né, já quase um mês, né, de você à frente aí da diretoria de trânsito, como foi que você encontrou a diretoria de trânsito, né, no início aí dessa gestão Raimundo Nonato, Raimundo Violeira?
Então, Alan, toda vez que você chega num local novo de trabalho, né, tem aquela parte de adaptação, né, conhecer os colegas, ver como que estava, encontrar a documentação que estava, os processos estavam em andamento, os contratos e tudo. O trabalho que a gente está fazendo agora, nesse início, é tentar organizar de uma maneira que a gente acha mais correta, sabe? Para o ouvinte fica, mas vamos deixar claro que a nossa intenção agora é tirar da maneira que estava, porque estava tendo muita gente visitando o Diretran, pedindo para conversar, querendo falar tudo de boca. A gente quer documentar tudo, sabe? A gente quer o acesso todo via site. A gente já conversou lá dentro da prefeitura, a gente vai tentar fazer dessa maneira, deixar os formulários todos preparados, por exemplo, cartão de idoso, né? A pessoa vai direto no site, já faz o pedido lá e depois vai lá no Diretran só para buscar. Formulário de quem, por exemplo, tem gente que pede placa de 10 minutos em frente ao comércio, vai ser analisado. A gente está com uma equipe bastante técnica, né? Tem um engenheiro de tráfego que ele vai estudar o pedido e vai, ele vai ver se ele delibera ou não, né, em cima da legislação. Então a gente vai fazer o nosso trabalho inicial agora, Alan, é tentar organizar de uma maneira que seja muito funcional e mais confortável ainda para o cidadão, que menos possível ele precisa de ir lá para resolver algo, que resolva tudo em casa mesmo, pela internet, pelo computador. E aquelas pessoas que têm dificuldade desse acesso, a gente também vai deixar o formulário lá físico, né, para ela chegar lá e ser orientada para fazer. Então, dessa maneira, a gente está pegando o trabalho, tentando organizar de um jeito que ela anda sozinha. É um legado que a gente quer deixar aí para o Diretran sempre ficar organizado, para quem quer que venha depois usar dessa maneira. Fica mais fácil para quem vai utilizar.
Quantos agentes hoje tem ativos na diretoria de trânsito?
São 11 agentes. 11 agentes. Eu também sou agente de trânsito, estou na chefia de departamento. Sim. E também sou agente de trânsito.
Outra coisa, explicar aqui um pouquinho também qual é a função do agente de trânsito. Muitas vezes as pessoas, alguns infelizmente não respeitam, outros não sabem o que é que o agente faz. Eu queria que, já que vocês estão aqui, você Reinaldo e você Kleber, né, principalmente você Reinaldo, que é agente, né, queria que você descrevesse aí um pouquinho da função do agente de trânsito. E outra coisa, já vou mandar aqui uma pergunta do ouvinte, né, ele tem poder de multar?
Perfeito, boa pergunta. Então, o trabalho do agente de trânsito é intervir na circulação de veículo, né? Na circulação, parada e estacionamento, para melhorar a fluidez. Com isso também tem os veículos, né, que cometem as infrações, estacionam em local proibido, faixa de pedestre e demais outras infrações, né? São várias, utilizando o celular, por exemplo, enquanto está dirigindo. E sim, o agente de trânsito tem poder de autuar o veículo, né? Isso está estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, legislação federal, né? Todas as infrações, né, já são previstas no Código de Trânsito Brasileiro, e ele está exatamente apto, né? É um funcionário concursado, né? Funcionário concursado e está apto a realizar o trabalho de fiscalização no trânsito. Não só fiscalização, mas intervenção, orientação, direcionamento do fluxo de veículos, como que é o que vai acontecer aqui na Avenida Bueno Brandão, né? E também o agente de trânsito às vezes é visto de uma maneira, vamos dizer assim, negativa, não uma maneira, mas ele garante muita segurança de toda a população quando está na rua. O motorista respeita mais a questão da travessia de pedestre, quando vai atravessar uma criança, um idoso. O agente de trânsito também ajuda nesse sentido, né, as pessoas com dificuldade de locomoção, presta informação a diversas pessoas, né, orientação, e eu costumo dizer assim, até no momento de crise, que é um acidente, algo mais grave, o agente de trânsito é o primeiro a chegar, porque ele está na rua, o cidadão avisa ou nos liga ou já encontra o agente na rua, e ele é o primeiro a chegar numa situação de crise para saber gerenciar. Vou precisar de acionar corpo de bombeiros, polícia militar, ambulância da prefeitura. Já teve situações que a gente tem que acionar também até a ambulância lá da UFV para dar o suporte também. Além disso, a gente trabalha com muitas outras demandas. Intervenção do SAAI, quando rompe o adutor, eu tenho que fazer intervenção na via, né, para rede de água, esgoto. Apoio à Secretaria de Obras, como é o caso da Bueno Brandão. Apoio à Defesa Civil no período de chuvas. Apoio e intervenção da CEMIG quando ocorre em via pública, eventos, entendeu? É diversos eventos, a gente vai para a questão de eventos culturais, como o Kleber acabou de falar, né? Já teve vários eventos esportivos aqui na cidade, em via pública, corrida, entendeu?
Festa da Padroeira.
Festa da Padroeira, procissão, que a gente vai para eventos religiosos, né? Procissão, festa de bairro, entendeu? Então a gama de atuação do agente de trânsito é muito grande.
Você falou que são 11 agentes. É o número ideal?
Não.
Precisaria de quantos aqui na cidade de Viçosa para ter uma cobertura no mínimo normal?
Então, o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, estabelece que o ideal, não é nem o ideal, mas que o mínimo que teria é um agente de trânsito para cada 1.000 veículos.
Registrado.
Isso é que estabelece. Então, hoje, registrado no município de Viçosa, a gente deve estar entre 45 e 50 mil veículos registrados. Mas você tem essa frota, né, de pessoas, a cidade aqui é polo, a universidade, sim, estudantes, professores, que a gente calcula entre 5 e 10 mil veículos.
População flutuante, né?
É isso, dessa população flutuante que está aqui na cidade, porém o veículo está emplacado na cidade de origem. Então, a gente, assim, o número é reduzido, a gente tem essa previsão, eu e o diretor já conversamos de talvez futuramente realizar o concurso público, né, para ter essa demanda, para facilitar o serviço. A gente trabalha com o mínimo. Dentre esses 10 agentes, em alguns momentos vou ter um agente que está de férias, de atestado médico. Então, o número é bem reduzido, com uma gama de serviços. E aí eu falo, mas o serviço do agente de trânsito, às vezes, é para ontem. Eu não posso falar assim, teve um acidente, teve uma situação, vamos resolver amanhã. É para agora, é pronta a resposta.
Instantâneo,
né? Instantâneo, exatamente, e com um número reduzido.
Bom, são agora 11 horas 4 minutos, nós vamos aqui só atualizar os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta para falar a mais aqui com o Kleber Picanço e também o Reinaldo Faria, o Kleber que é diretor de trânsito de Viçosa e o Reinaldo técnico em segurança no trânsito. A gente volta já já. Gente, estamos de volta, agora são 11 horas mais 12 minutos, de volta aqui com o nosso programa. A gente recebe aqui nos estúdios hoje o Kleber Picanço, né? Ele que é diretor de trânsito de Viçosa e também o Reinaldo Faria, técnico de segurança no trânsito. O Alan, você quer fazer mais alguma pergunta aí para eles?
Sim, Júlio. Estamos falando aqui da revitalização da Avenida Bueno Brandão, né? E o Kleber e o Reinaldo estão aqui trazendo todas essas informações. Mas eu quero perguntar aqui ao Kleber, o que é que a diretoria de trânsito de Viçosa tem para o futuro? A gente sabe que Viçosa tem um grande problema aqui de estacionamento no centro da cidade, né? Que pode se resolver com o rotativo. E temos outra situação aqui, que é as ruas, as grandes avenidas aqui de acesso aos bairros, né? E a gente está falando aqui de Avenida São João Batista, ali no Vale do Sol. Temos aqui a Jacob Lopes de Castro, né? Ali no Nova Era. Temos também a Joaquim Lopes de Farias, lá no Cantinho do Céu. E também a Castelo Branco. Eu queria saber do Kleber. Kleber, o que é que a diretoria tem de obras ou de reestruturação para o futuro aí dessas grandes avenidas de Viçosa que a gente tem, principalmente aqui, Jacob Lopes de Castro, Rua dos Passos, onde comerciantes querem estacionamento, a rua é estreita, né, e não se pode parar ali, hoje é muito complicado o fluxo de trânsito nessas avenidas, sendo que a gente tem aqui a João Batista, que é uma avenida também que pode ser utilizada, só que é bem pouco utilizada pelos viçosenses e também porque chega e sai da cidade.
Então, Alan, muita gente pergunta, né? como que vai ser daqui para frente na diretoria de trânsito. O nosso principal objetivo é estudar muito, né? A gente tem pessoas técnicas, a gente acredita que as coisas vão melhorar. A nossa ideia é ajudar todos, não atrapalhar ninguém, né? Mas tem que ser dentro da lei, tem que ser dentro do estudo. A gente tem um engenheiro de tráfego e ele que vai ver a respeito de o que pode, o que não pode, né? Qual placa deve ou não ser colocada em qual determinado lugar, qual quebra-mola deve ou não ser colocada em determinado lugar. Então isso tudo vai passar por estudo, por análise, debatido dentro com advogado, com a procuradoria. Então vai ser feito da melhor maneira possível, né? Não entendendo somente interesse pessoal de ninguém, entendendo interesse coletivo. Essa é a nossa principal preocupação. E a questão mesmo organizacional, sabe, Alan? A partir do momento que a gente assumiu, a nossa ideia é deixar tudo mais fácil e mais próximo de todo mundo, né? Através do site, facilitar a vida de todos. Através do site, você buscar todos os formulários, vai ter tudo lá. A gente já solicitou internamente na prefeitura essa possibilidade da gente ter o nosso site dentro do site da prefeitura, né? Você entra na aba do Diretran, né, da Diretoria de Trânsito, dentro do site da prefeitura. Lá dentro vai te encaminhar para o nosso site, e dentro do site a gente vai ter todas as orientações, né, todos os formulários, né? Imagina o tanto de demanda que chega para a gente sobre placa de 10 minutos, placa de idoso, placa de deficiente, faixa elevada, faixa de pedestre, semáforo. E aí tudo vai ser analisado, tudo vai ser protocolado, tudo vai ser bem organizado. Os formulários estarão disponíveis o quanto antes a gente conseguir dentro do site, e também fisicamente no próprio Diretran, para quem tiver dificuldade de acessar aí o computador, né? Então a nossa ideia é essa, é organizar mesmo o setor, facilitar para o cidadão, né? A gente está ali para facilitar a vida de todo mundo, não atrapalhar, e tudo através de estudo, né? Nada através de pedido pessoal, né? A gente está fazendo tudo através do estudo, tem nossa equipe técnica lá, o engenheiro de tráfego principalmente, o doutor André Quirino, né? Tem doutorado, ele é um cara muito estudioso, né? Todo dia chega uma demanda e ele já estuda, e a gente vai deferir ou indeferir o pedido a partir daí. Então esse que vai ser o trâmite mesmo para quem quiser requerer alguma coisa. E a nossa ideia é isso, é modernizar, né? A questão do estacionamento rotativo, a gente está reiterando junto lá com a Secretaria de Governança, né? Porque esse é um processo que estava em andamento quando a gente chegou, então eu não tenho muitas informações para passar para o ouvinte da rádio sobre isso, mas a gente imagina que o estacionamento rotativo, ele vai ser muito bom para a questão do estacionamento, né? Porque vai rodar mais os carros, então vai ser mais fácil de estacionar, né? Tem gente que usa, a gente sabe que usa as vias públicas de garagem, né? Pessoas às vezes não tem garagem de casa, o carro fica lá um dia, dois dias, três dias, a gente recebe denúncia disso também. Então o estacionamento rotativo vem para somar, a gente só precisa reiterar um pouquinho mais sobre ele, porque eu não tenho muitas informações, a gente chegou faz duas semanas, né, à frente da diretoria, e não dá para saber de tudo. Mas a nossa ideia é isso, é modernizar e facilitar a vida de todo mundo.
Bom, o Kleber e... Mais alguma pergunta? Kleber e Reinaldo, relacionado à instalação de quebra-molas e também faixas de pedestre, qual o critério que é usado? É mais ou menos isso que você falou aí, né?
Exatamente. Tem um
corpo técnico...
Isso, Júlio. Eu vou dar o passo a passo, né? Enquanto não está implantado ainda o nosso site dentro do site da prefeitura, porque os formulários vão estar disponíveis lá. Então, o que a gente orienta é que a pessoa... faça um ofício, né? Pode ser até a própria mão, se você não tiver acesso ao computador. Entre no setor lá de protocolo da prefeitura, encaminhe para o Diretran, né? Para ficar oficializado. Quando chegar no Diretran, ele vai ser analisado primeiramente pelo engenheiro de tráfego, né? Que é o André Quirino, juntamente com a nossa equipe. Ele vai visitar o local, vai fazer as fotos, vai fazer o estudo de viabilidade ou não do que a pessoa tá querendo colocar lá. E aí a gente vai dar a resposta se vai ser aceito ou não o pedido, e dessa maneira, o quanto antes a gente conseguir, a gente está fazendo isso até de uma maneira bem rápida, tá?
Certo, assim, as principais reivindicações relacionadas a isso seria o motorista que passa em alta velocidade, motoqueiros, enfim, isso tudo pode somar para a instalação ou não?
Então, nessa parte a gente pega muito na parte educativa, né, do trânsito, né? Eu acho que o principal... a gente foca muito na parte educativa. A gente tem muitas campanhas já previstas para esse ano de 2021. Então a parte educativa, eu acho que é a parte que vai ajudar a melhorar mais essa questão principalmente relacionada à parte de educação, né? A gente vê muito motociclista que quando o semáforo do pedestre começa a piscar, ele já avança, tal, né? Nossos agentes estão na rua, né, para tentar coibir da melhor maneira. A polícia militar também atua dessa maneira, né, passando as multas, né, da infração. E eu acho que a parte de educação, ela tem um resultado melhor até do que talvez as multas. Então a gente vai pegar muito nessa parte das campanhas educativas também e levar essa informação, né?
O Alan falou agora há pouco sobre desafogar, né, Alan, relacionado a algumas ruas, né, alguns trechos aqui da nossa cidade. O ouvinte está dizendo aqui, ó, há um tempo atrás cogitaram de colocar mão dupla na rua Doutor Milton Bandeira para desafogar o trânsito na chegada à cidade. Tem essa possibilidade?
Eu vou deixar isso para o Reinaldo, porque como eu cheguei agora, ele já está mais tendo apartamento, de repente ele consegue responder.
Vamos lá, Reinaldo.
Então, eu acho que primeiramente, a gente tem qualquer demanda que tenha de intervir na circulação de veículos, transformar uma via de mão dupla em mão única, ou vice-versa, como é o caso da rua Dr. Milton Bandeira, depende de estudo de viabilidade e também de fazer uma simulação, não mudar de uma hora para outra, né? Viabilidade. Mas uma coisa que talvez pode pesar um pouco, aí cabe o estudo de viabilidade primeiro que eu venho falando, é questão que para se colocar a mão dupla, vai acabar com o estacionamento de um lado ou de ambos os lados. E talvez se torna inviável também, né? Então cabe um estudo de viabilidade e uma simulação. Vamos imaginar aqui, vamos fazer um teste, vamos deixar a rua Dr. Milton Bandeira uma semana em mão dupla. Vai resolver? Vai atender a demanda? Se positivo, ótimo. Se não, repensar essa situação. Então, não é, eu vejo como não é simplesmente só chegar e mudar para tirar a circulação de veículos. A gente tem uma rota que pode até substituir a Milton Bandeira, que é quem está vindo da Castelo Branco, sentido centro, pegar aquela avenida ali que antigamente tinha o nome da Avenida Brasil, hoje acho que tem até outro nome. Passando ali próximo à via alternativa, pegando à esquerda. Se você passar pelo alto, você sai também na Milton Bandeira, sai na Rua do Espaço, é uma rota alternativa pouco usada, né? Seria para veículos pequenos. Mas cabe uma demanda de estudo, não simplesmente chegar e fazer.
Eu queria entender aqui do Reinaldo e Alan, que vocês trabalham através de testes, né? Vamos testar para ver se vai dar certo e aí, consequentemente, vocês realizam ou não a ação, né?
Eu acho que é o mais viável, o mais seguro e o mais correto.
Muito bem. Bom, vamos agradecer então, né, Alan, o Kleber Picanço e diretor de trânsito, também o Reinaldo, Reinaldo Faria, pela participação com a gente, técnico de segurança no trânsito, trazendo informações importantes aqui para os nossos ouvintes.
Com certeza, Júlio, e desde já nos colocar aqui à disposição, né, a partir de segunda-feira estaremos aí iniciando aí o Jornal da Montanhesa todos os dias de segunda a sexta, do meio-dia às 13 horas, né, e é mais um espaço aí aberto a vocês, né, a Prefeitura, principalmente a você também, Reinaldo, e também o Kleber, né, já que na segunda-feira é a previsão aí de início da obra aí da Bueno Brandão. Estamos aqui à disposição para que vocês venham estar passando essas informações aí do trânsito, informações pertinentes aí, porque o que eu costumo falar aqui é o seguinte: às vezes a pessoa vai sair de casa e ela fica, será que a rua assim estava dando para passar? Então aqui em Viçosa a gente não tem uma informação disso, né? E a gente tem aqui todos os dias pela manhã o repórter Montanhesa, que a gente faz o possível para estar trazendo um balanço de como está o trânsito pelo centro da cidade, para que as pessoas que estão saindo de casa naquele momento, elas evitem algumas ruas por conta do congestionamento, mesmo a cidade sendo pequena, mas a gente sabe que aqui no centro da cidade há congestionamentos, né? Há ruas que é mais difícil o acesso. Por exemplo, quem mora ali no Nova Era, às vezes ele der preferência e passar ali pela Sagrados Corações ali, né? O pessoal também chama de rebenta rabicho, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não, né? Mas o pessoal, se passar por ali, sair lá na Milton Bandeira ou sair lá na Castelo Branco, você já vai evitar muito trânsito aqui pela Rua dos Passos ou até pela Joaquim Lopes de Farias, né? Então, agradecer a vocês e dizer que a Rádio Montanhesa e o Jornal da Montanhesa, a partir de segunda-feira, estão à disposição aí da Prefeitura e também para a Diretoria de Trânsito.
É verdade, o que Alan falou, a gente na primeira edição, o Alan sempre traz um resumo. A gente meio que trabalha aqui também como agente de trânsito, viu, gente?
Exatamente.
trazendo como é que tá o trânsito, né? Se tem alguma coisa obstruindo em qualquer rua, acho que esse é o papel da imprensa, por isso a gente está à disposição de vocês.
Muito obrigado, Júlio, Alan, a Rádio Montanhesa, os ouvintes. A gente também está de portas abertas. Quero agradecer esse papel que vocês fazem da divulgação, muito importante, ainda mais nesse momento da obra, né, da Bueno Brandão. Deixar um alerta para a população, procurar vias alternativas, né? Ter paciência e quem puder andar de bicicleta ou a pé no centro da cidade, ajudaria muito nesse primeiro momento. Obrigado a todos, e a gente também está à disposição quando vocês precisarem.
Eu agradeço a oportunidade, Júlio César, Alan Leal, né, de levar essa informação ao cidadão viçosense. deixamos porta aberta também, né? Esse contato direto para outras informações, não só da Avenida Bueno Brandão, mas outras demandas
no que geral, vão, né,
surgir. E só para complementar bem rápido da Bueno Brandão, então, a princípio, que a Secretaria de Obras já confirmou para a gente a partir de segunda-feira, a gente já vai fazer, tá fazendo a intervenção no domingo de manhã, mas o fluxo só será mudado na segunda-feira, okay, quando começar a obra. Uhum. Só para alertar a população que passar, que já vai ter uma sinalização na via, mas não vai estar liberado mão dupla, né? Só para deixar organizado para segunda-feira ter o mínimo de impacto possível na vida do cidadão.
Perfeito. Muito obrigado. Um forte abraço para vocês. Disponha sempre da Rádio Montanhesa.